Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. O meu nome é Rafael Vital e sempre aqui comigo.
Salve surfeiras e surfeiros, eu sou o Lucas Aranda e estou aqui para fazer comentários com alta precision e qualidade. Eu nem sei se precisão é desse jeito em inglês.
É precision e quality.
É isso. Com alta precision e quality. No próximo eu vou falar em espanhol, porque... Em espanhol não, em francês, porque os nossos ouvintes franceses estão esperando que isso aconteça e virá. No próximo episódio não, porque é a semana de podcast.
Já é na próxima semana?
Já é na próxima semana.
Eita, rapaz.
O bagulho tá louco.
Exatamente, então...
Sem papinho?
Mano, parece que faz tanto tempo que a gente não grava, bicho.
E semana passada a gente gravou dois episódios.
É.
Não, cara.
Mas é porque... Não foi nenhum episódio de gaveta. Tipo, a gente não ficou uma semana sem gravar, na verdade.
Não, foi. A gente gravou dois, aliás, um num dia e o outro no outro. A gente gravou três episódios, porque a gente gravou um num dia, na quarta, o outro na quinta, que foi da semana passada, o outro na quinta-feira à noite, que foi o episódio da semana passada do podcast das Minas. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Que a gente tem um quadro mensal com elas lá.
O nosso plano de... A gente tirou as cartas no War e tava escrito lá, dominar, participar full time de quatro podcasts e mais Oceania. Então a gente já conseguiu, que é toda segunda quinta-feira do mês a gente tem um quadro no podcast das Minas.
E elas deixaram a gente pra falar toda segunda quinta-feira do mês. Porque é muito difícil falar toda segunda quinta-feira do mês.
Exato. Eu falei toda segunda terça-feira do mês. Eu falei, não é meu podcast. Aí eu falei, quando que é o delas mesmo?
Nosso, pra facilitar, é a última. O Solitrio é a última semana.
Exato.
Do mês.
Ou você faz as coisas na primeira, ou você faz na última.
É.
Você não faz na segunda.
Elas são loucas, cara. Não... Vamos pra vinheta, né? Porque...
Vamos.
Dois minutos enrolando já.
Solitário Surfistas.
Cast!
Bom, antes de mais nada, eu queria falar que agora eu me mudei. Tô morando com o amor da minha vida.
Ai, que lindo!
E com a dona dele. E aí o cachorro...
Você vai tomar um pau hoje à noite, meu amigo.
Ela me olhou com uma cara que acho que eu vou mesmo. E aí o cachorro, ele saiu pra passear. É um pug, né? E o pug, ele tem alguns probleminhas pra respirar quando ele faz muito esforço.
Então, ainda mais de máscara, ouviram... né? Ainda mais de máscara, né?
Exato. Então, se vocês ouviram um ronco de cachorro, relevem, porque ele vai acontecer durante o episódio todo.
Exatamente. E a partir de agora, relevem pro resto da vida, porque esse efeito sonoro vai ser pra sempre.
Sim. Não que ele vá passear todo dia de podcast, né? Mas vai ter um ronquinho. Deixa eu só contar um negócio pra Carol, só pra ela dar uma risada aqui.
Tá.
Tava fazendo o teste do episódio aqui, aí eu falei, atenção, teste, testando, podcast, blá, 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 vral. Aí o Ozzy...
Mentira. Alto pra caralho.
Alto pra caralho.
Nossa, imagina.
E fedeu, hein? Puta merda. Bom, Luquinhas, seu momento de brilhar enquanto eu tomo a minha cerveja no meu copo laranja.
É o seguinte, meu povo, se você ainda... tá moscando e não segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @solitariosurfistas. Solitário é no singular, surfistas é no plural. Lá a gente tem um destaque com uma playlist mensal de 14 músicas que a gente, mano, é só música de qualidade, só música fina, só vem as coisas mais finas. Esse mês, se eu não me engano, se você ainda não ouviu, tem algumas músicas que eu ouvi no mês passado e o Rafa fez uma seleção das músicas de trilha sonora dos filmes que ele mais gosta. Então, o rapaz foi atrás, viu? Dá essa moral pra ele aí, porque ele é esforçado. E no Instagram mesmo, se você quiser sugerir alguma pauta pra gente, é só mandar um DM lá que a gente vai responder, a gente vai, sei lá, interagir com você. Se você quiser mandar uma pauta, alguma coisa um pouco maior, não tem problema você mandar isso por e-mail. Nosso e-mail é solitariosurfistascontato@gmail.com. solitariosurfistascontato@gmail.com. Manda lá sua pauta, fala o que você quiser, manda pergunta pra gente. No episódio da semana passada do podcast das Minas, se você não ouviu, vai lá ouvir porque tá muito bom. A gente, aliás, comentou sobre um e-mail, então a gente tem muita experiência sobre isso. Então, ouve lá, vê, o episódio tá muito bom. Cara, não perde isso, por favor, de verdade. E muito obrigado por acompanhar a gente, tá bom? Vocês são lindos.
Já deu os recadinhos?
Uhum.
Então, Luquinhas, episódio de hoje, você falou que você matava no peito e pelo menos dava um start nele.
Então, eu dou um start. O que que acontece, cara? Eu fiquei pensando numa coisa. Pode ser que a gente leve para um lado meio filosófico, mas eu gosto muito disso.
Seria a primeira vez.
Seria a primeira vez. Mas é o seguinte, eu fiquei pensando numa coisa. A gente, às vezes, na nossa vida, a gente precisa assumir um lado falso sobre alguma situação. Você tem clareza disso?
Eu tenho total clareza disso.
Porque o que acontece? Eu tive que passar numa situação, não hoje, mas nessa semana, em que eu tava uma merda, assim. Eu tava numa merda, eu não queria fazer nada, não queria trabalhar, não queria fazer nada. Mas eu tinha que trabalhar. E eu tinha, além de trabalhar, meu trabalho era ser uma pessoa boa para que a pessoa do outro lado do computador fizesse o trabalho bom dela. Ou seja, eu tive que assumir um nível de falsidade, né? Que eu não... Depois eu fui me... Tipo, eu fui tomar conta disso na minha cabeça, tá ligado? E aí é o que eu queria perguntar pra você. Qual que é, mano, o nível de falsidade que você acha que é legal?
Cara, nesse exemplo que você deu, eu posso imaginar com certeza o que aconteceu, porque quando eu fazia estágio, eu tinha que... Quando eu entrava pra gravar, só tinha eu. Então, eu sempre fui o diretor de tudo que eu fiz enquanto era estagiário. Mesmo que eu fosse estagiário e não tivesse preparado pra 90% das situações que me jogaram. E era tipo assim, era coisa que se eu cagasse no negócio, as pessoas não passavam no TCC, tá ligado? Os caras teriam que fazer mais um ano de faculdade.
Mas tava dentro de você uma coisa de ser um bom diretor, né?
Na verdade, assim, no começo não.
Tipo, vou filmar e foda-se.
Mas depois era aquilo porque eu tinha que manter meu estágio, né? Senão...
Sim.
Tipo, imagina, você ser demitido do estágio, não sei nem se dá pra fazer acontecer isso.
Cara, eu acho que dá pra não renovarem o seu contrato de estágio, né? Eu
dá
acho.
Dá pra ser demitido do estágio? Dá. Minha mina falou que dá, então dá.
O Rafa agora tem uma pessoa que é a mina dele. Ela vai responder algumas perguntas.
Ela é minha universitária. Lembra todas as vezes que eu não tive certeza? Minha universitária tá aqui jogando Crash, jogo de kart do Crash.
Top.
Top, ela comprou aqui pro Packbox. Então, dá pra você ser demitido no estágio. Deve ser extremamente vergonhoso você ser demitido do estágio. Porque, assim, é um lugar que você tá pra aprender e errar, tá ligado?
Sim.
É por isso que eu não achava que dava. Porque, assim, você não pode contratar um estagiário e esperar que o cara faça o trabalho de um jeito de um CLT. Ainda mais se é um cara que tá na faculdade ainda.
Claro.
Assim, você espera que...
Aliás, se você é um estagiário...
Porque a pessoa aprenda.
E se você é um estagiário, você pode usar isso de desculpa, né?
Exato.
Não, mas eu tô aqui pra aprender. Isso aqui então. Tô aqui pra aprender e você não pode cobrar.
Então, no começo, eu lembro que nos primeiros 3, 4, 5 meses de. Sei lá, 4, 5 meses de estágio, eu fazia muita cagada, mas assim, sempre tinha alguém acompanhando. Aí, de repente, tipo, vai ter externa. Externa é um negócio complicadíssimo, cara. Que se você não montar o equipamento certo, se chegar lá, cara, não dá pra voltar pra buscar. Aí você pode perder um dia de gravação no grupo e fuder todo o planejamento de TCC dos caras. E até que um belo dia virar e falar assim, ó, você vai sozinho. Você já foi em quantos externos você foi? Duas. E as duas vezes eu fui acompanhado. O cara falou assim, ah, já tá, né? Já tá bom. Agora Sim. você pode ir sozinho.
Sim.
E aí, mano, era uma externa atrás da outra e eu sempre como diretor. Eu sempre como diretor, porque eu trabalhava com o pessoal de jornalismo, de publicidade e propaganda, então não é da área deles. Os caras não têm que saber a parte do audiovisual, quem tinha que saber era eu.
Uhum.
Então eu meio que dirigia. E é realmente essa parte de você ter que ser falso, tipo, os caras... Você sabe que não tá bom, mas eu também não ficava impondo o meu negócio, porque o trabalho não era meu. Então eu tinha que saber até onde eu podia chegar pra... atingir o que a pessoa queria, mas eu também tinha que explicar às vezes. Ah, Sim. aqui vai ficar ruim por causa disso, disso. Mas se a pessoa quisesse, eu tinha que falar assim, ah, não, é verdade. Acho que assim é melhor. Vamos fazer do seu jeito.
E, mano, eu fiquei... enquanto você falava isso, eu fiquei pensando uma coisa que é uma dúvida de agora. Você omitir alguma informação, você tá sendo falso ou mentiroso? Ou até onde isso é bom, tá ligado?
Cara, depende. Depende. Tem vários fatores.
Ó, vamos supor, a gente é amigo pra caralho. Uhum. Aí eu vou e mostro alguma música que eu fiz pra você. E você tem a oportunidade de falar assim, Luquinhas, isso tá uma merda. Tá ligado? Eu Sim. vou, por ser uma pessoa que, porra, fiz aquela música é o caralho, não sei o quê. Por fazer aquela música, eu posso me sentir ofendido pelo que você fala. Porém, ofendido pela sua verdade. Tá Sim. ligado? Ou você, tipo, falaria, tipo assim, nossa, mano, porra, que música foda, irmão. Tipo, bota lá. Mesmo você achando totalmente contrário. Tipo assim, cara, não é... Tipo, é diferente de, né? Você gostar daquele gênero que eu tô cantando pra você ou alguma coisa do tipo.
Uh-huh.
Ou... Tipo, você fala, não, eu gosto do gênero dessa música que você tá fazendo e essa música é uma merda, tá ligado? E sim, essa música sim. de fato é uma bosta. Tipo, parece com não sei o quê. Tipo, sim. você omitir essa informação verdadeira é um tipo de falsidade, você acha?
Cara, eu acho que é. Eu acho sim que é, mas é complicado. É complicado. É foda você virar pra uma pessoa...
Era aí que eu queria chegar,
assim,
era aí olha, que eu queria
eu,
chegar.
Então, é complicado você chegar pra uma pessoa que falou assim, olha, eu criei isso, e você falar que tá ruim.
Sim.
Porque, assim, às vezes pode estar ruim pra você e tal, eu sei que a pessoa pediu a sua opinião, mas é complicado você falar, tipo...
Tipo, ou tá bom pra caralho, né?
Não, se tá bom pra caralho, você fala assim, mano, tá foda mesmo, puta que pariu, parabéns. Mas, pô, aí o cara falou assim, mano, faz 2 anos que eu tô escrevendo essa música. Essa música resume toda a minha vida até agora. Fiquei 2 anos escrevendo ela. Você ouve o bagulho e fala assim, caralho, que vida merda que você tem.
Que vida merda que você tem. É tipo, tem esse cuidado. É por isso que eu fiquei pensando muito esse bagulho de falsidade com... Eu não sei se de fato é ética, tá ligado? Porque, assim, você tem que ter um balanço.
Lógico.
Você tem que saber onde tá o estado emocional da pessoa que você tá também colocando. Porque, vamos supor, a pessoa, ela colocou... A gente tá nesse bagulho de... Nesse exemplo de composição. A pessoa colocou uma composição pra você, mano. Aquilo é muito dentro dela, tá ligado? Independente do uhum. quão bosta aquilo for. Mas, tipo, ela colocou aquilo pra fora pra você. E aí, você tem que ter... Você tem que pisar em ovos, irmão. Você tem que nem pisar, você tem que flutuar por cima de ovos.
Sim.
Pra saber o momento em que ela vai... Como é que ela vai receber isso? Porque ela pretende receber de você um bagulho tipo... Nossa, que negócio bonito e não sei o quê. Sabe? E você falar uhum. de um jeito. Só que o que eu fiquei pensando era justamente isso. Vamos supor... Eu escrevi uma música e mostrei pra você. Falei, Rafa, você é a primeira pessoa que tá ouvindo essa música. Aí você ouve... E você sabe que tudo aquilo deu um peso, tá ligado?
Uhum.
Tipo, você omitir alguns fatos que são verdades da sua cabeça é uma falsidade ou é uma ética do tipo, não, o Luquinhas não tá muito bem da cabeça, ele precisa, tá ligado? Ele precisa receber algumas coisas positivas. Quando ele tiver um pouco melhor...
Aí eu falo a verdade, o cara aparece morto, a culpa é minha.
É, então. É, tipo isso. Ou quando o cara tiver um pouco melhor, eu falo assim, cara, não gostei daquela tua primeira música. Mas olha, aquele primeiro feedback que eu deixei de te dar, te fez escrever um milhão de outras músicas que você se transformou numa pessoa foda, tá ligado? Eu tô falando isso de Sim. música, mas pode ser um cara que escreveu um livro, tipo o Caio.
É.
Só que livro é... Mano... É absurdamente maior do tempo.
É, sim, mas acho que pode ser tão complicado quanto. É, que nem eu escrevi uma música lá quando eu tava putaço lá no começo da pandemia. A Carol falou que tá foda.
Sim.
Até hoje eu não consigo pegar ela e cantar ela. Eu, tipo, nunca decorei essa música.
Sim.
E eu também nunca consegui fazer, compor ela, tá ligado? Fazer uma...
Colocar em cima de uma melodia, né?
É, porque primeiro que eu não tenho nem instrumento pra fazer isso,
uhum.
e nem onde e tal. Eu fui tentando fazer, eu lembro que no meio disso eu lembrei de um joguinho de 2010 que eu jogava, que era, chamava Punk-O-Matic, quem jogou aí manda um salve.
Cara, é muito bom. Você
jogou?
Sim, então, era muito bom, só que era muito difícil.
Eu tava tentando fazer
mano.
A música, eu tava tentando fazer a música por lá.
Sério, bicho?
Sério, mano.
No
1
ou no 2?
No 2.
Porque o 2 era mais legalzinho, né?
É, o 2 tem mais sons Sim. e tal. E eu fiquei tentando, eu lembro que eu consegui fazer o refrão
Punk-O-Matic.
E a bateria.
Punk-O-Matic. É um bagulho assim, mano, muito bom, cara.
Eu fiz a parte do refrão e eu fiz a bateria da música toda. Mas aí o resto, cara, não saía, tá ligado? Não Sim. ficava. E aí eu falava assim, tá, porque eu já tava com uma melodia na cabeça. Aí eu não conseguia recriar o jeito que eu queria cantar no jogo. Eu pensei, não, esquece o jeito que você queria cantar e faz a música no jogo, depois você tenta colocar a voz em cima.
Sim.
Mas também não deu certo. Então, assim, ou livro ou música, ou fazer um jogo ou qualquer coisa, tudo tem sua dificuldade e tal. Às vezes pode ser tão difícil quanto. É, eu queria falar alguma coisa sobre isso. Ah, às vezes tem essa parada de você omitir as coisas porque não dá mais tempo de você virar e falar, não, tá ruim, começa de novo. E voltando no exemplo de quando eu fazia estágio, um milhão de vezes apareciam uns bagulho e eu falo assim, mano, isso tá um lixo, mas eu não posso falar que tá um lixo, porque os caras têm que entregar esse trampo daqui uma semana.
Sim.
Não dá tempo de refazer. Porque assim, às vezes eu pegava o trabalho e fazia o trabalho inteiro. Aí beleza, se ficou uma merda, eu sei que eu tenho culpa nisso. Mas às vezes, não que fosse culpa das outras pessoas que pegaram antes de mim. Às vezes o grupo... Às vezes não. Na maioria das vezes o grupo não colaborava e você tinha que abrir as pernas e fazer tudo o que os caras queriam.
Uhum.
Só que aí às vezes você pegava o trampo no fim do processo. E aí você ficava assim... Puta, mano, tá ruim, mas não vou falar que tá ruim. Tem que entregar, os caras têm que entregar, não dá tempo. Então você tem que omitir que tá horrível. E aí Sim. fica pra... Eu tenho certeza que todo mundo já deu um pitaco. Falou assim, não tá muito bom, mas... Tem grupo
Mas
que
vai,
não,
né?
tem pessoa que não colabora.
Sim.
Que nem, a única coisa que eu me arrependo do estágio que eu fiz foi de não ter dado bronca em aluno antes.
Porque você falou que você se sentiu...
Foi a experiência mais maravilhosa da minha vida, cara. De eu chamar um grupo inteiro, tipo, eu contra 7 pessoas, numa salinha que cabiam 3, e eu falando um monte, e os caras não olhavam no meu olho. Na hora que eu olhava no cara, o cara abaixava a cabeça. Eu
tinha um medo do caralho.
Me sentindo um poder, cara, num ego, subiu tanto, foi maravilhoso. Eu falo, olha o sorriso da minha cara, só de lembrar.
Você consegue sentir o sorriso na fala da pessoa, tá ligado?
Foi a minha única decepção. E, tipo, esse grupo que eu dei esporro, depois do esporro, os caras começaram a caminhar melhorzinho e fizeram um trampo bom. Eu não acompanhei mais depois. Os caras fizeram um trampo bom, tiraram umas notas boas. Mas é isso, cara, às vezes você... Tem que deixar aí, velho, pelo bem do projeto,
Sim.
ou seja lá o que for.
Então, era esse bagulho que eu fiquei pensando hoje um pouco, assim. Será que omitir algum tipo de situação, de opinião sua, é uma certa falsidade? Porque em algum momento isso você vai acabar falando pra algum amigo teu ou alguma coisa do tipo? Ou é uma... cabe dentro da ética? De não querer uma guerra, tá ligado?
Uhum.
Porque, tipo, se você... Vamos supor que você tá dirigindo uma pessoa. A gente que trabalha com audiovisual, a gente tá dirigindo uma pessoa. E a gente tá conseguindo chegar no máximo que ela tem ali, de disposição dela. Ela tá no máximo. A gente consegue entender que a pessoa tá dando o máximo dela. Uhum. Só que não é o máximo que a gente quer. E às vezes a gente vai pegar e falar assim, mano, tipo, se eu falar, ela tá no máximo dela. Se eu falar pra ela que aquilo tá uma merda e que eu preciso de mais ainda, ela vai parar, aquilo vai fazer com que ela caia. Porque ela tá dando o máximo dela. Ou seja, então eu preciso ser falso, tá? Entre aspas, e falar que aquilo tá muito bom pra que ela continue fazendo aquilo, tipo, o tempo que eu precisar dela.
Ah,
entendeu?
Sim. É, volto no que eu acabei de falar. Tipo, às vezes nem precisa estar uma merda. Às vezes é só porque você quer um resultado melhor do que a pessoa tá entregando. Mas, às vezes, pelo bem do... Pelo tempo, pela falta... Porra, audiovisual, às vezes, normalmente o que você menos tem é tempo.
Sim.
Tá ligado? Às vezes é um negócio que, caralho, mano, tem hoje pra fazer. E você só tem hoje. Aí você vai e faz o melhor. Que nem, uma vez eu fui fazer uma externa e não me avisaram porra nenhuma do que era. Só falaram assim, ó, leva duas câmeras. Cheguei lá, eu ia gravar com o Demônios da Garoa.
Caralho!
Num quartinho minúsculo que eles ensaiavam. Coloquei as duas câmeras lá, setei tudo. Os caras entraram, sentaram no cantinho. Deixei uma câmera aberta fixa, a outra fechada. Eu ficava mexendo de um pro outro. Gravei entrevista e os caras cantando duas músicas do Adoniran.
Caralho, mano.
Foda pra caralho. Só que assim, a gente tinha uma hora pra fazer tudo isso. Então, porra, assim, mano, nessa uma hora, o que saiu dali é o que dava pra sair, cara. Não dava pra você ficar pressionando. Sei lá, tem aquele cara lá que... eu nem sei mais como é que é a formação do Demônios. Mas tem um cara que, na época, ele era mais novinho.
Uhum.
E ele falava bem pra caralho. Só que às vezes queria fazer uma pergunta pros caras mais velhos, que já estavam na banda há mais tempo. E os caras, tipo... Não é verdade.
E o cara jogava pro outro maluco, o maluco respondia.
Exato, tá ligado? E não tem como. Você quer tirar dos caras mais velhos, sim, mas não dá. Se o cara não quer falar...
Não vai, né?
E na hora de ir embora, você fala assim, pô, muito obrigado, ficou ótima a entrevista e tal, valeu mesmo. Eu fiz um trampo sobre o bairro do Bixiga. Eu fiz um trampo não, né? Eu tava ajudando um grupo a fazer um trampo do bairro do Bixiga. E aí foram falar com um velho italiano lá.
Eu fiz um trampo do Bixiga também, era esse velho mesmo.
Esse velho aí, você tá ligado quem
ligado
que é,
quem
né?
Que é,
uhum. Você tá ligado que... O
cara não consegue falar, se você der uma brecha, ele...
ele dorme.
Ele vai falar de outros bagulho.
Não, esse cara, ele chegou no lugar, sentou no sofazinho enquanto a gente arrumava, ele dormiu.
Sério?
Aí a gente queria começar a entrevista. Ele é muito velho. A gente queria começar a entrevista e o cara falou assim, não, peraí, deixa eu dar só mais um pouquinho. E quanto mais ele dormir, melhor ele vai acordar, ele vai responder mais perguntas. Ah, beleza.
Vocês foram no museu lá? Era um museu.
É, no museuzinho.
Eu fui nesse bagulho já.
Então, exatamente. Depois a gente foi lá na pizzaria terminar... Não, depois a gente foi na... Não lembro que a gente foi na pizzaria. Na verdade, o carro tava na frente da pizzaria. Aí o velho tava mortão lá dando entrevista. Pra ir pra pizzaria, nossa,
acordou de uma forma.
A rua correndo. Mas é isso, mano, tá ligado? Então, às vezes você tem aquele tempo, mano, e você tem que fazer render.
Você tem que dançar ali, mano, durante a música.
A música. Então, eu acho que não chega a ser falsidade, assim, cara. Depende muito, muito da situação. Se você tem meses pra fazer o negócio, e aí você fica mentindo, você tem tempo pra fazer o bagulho ficar bom, e você fica mentindo porque, sei lá, você não quer fazer, ou, não sei, eu acho que aí é zoado, mas se você tem que ser hoje, e se não for hoje, fodeu. Aí, mano, você tem que dançar conforme a música, não tem o que fazer.
Rafa, não fugindo desse assunto, depois dessa vírgula sonora que houve, que foi a conversa comigo e a Carol, falando sobre alguns barracos da nossa vida, que, cara, eu namorei uma menina que ela tinha muitos amigos homens, né? E você sabe, e eu acho que eu não tô sendo machista ao falar disso, que é, a gente sabe que tudo bem uma mulher ter amizade com um homem, mas a gente sabe que alguns caras estão interessados em ficar com a menina.
Uhum.
E tinha alguns caras que falavam mal de mim pra ela, tentando fazer com que ela terminasse, entendeu? Tipo aquela coisa, já que você não vai namorar comigo, você não vai namorar com ninguém. sabe?
Sei.
Porém, esse cara, ele era muito amigo da família dela. Eles eram amigos a ponto dele ser muito amigo da família. E aí, mano, eu lembro claramente, assim, de um churrasco que eu fui. Mano, churrascão na laje, bagulho brabo, tá ligado? Aí,
saudades.
Saudades, aliás. E aí, mano, tava lá no churrasco e tal, aí a tia dela veio falar, olha, o Rodrigo vai colar aqui. Eu falei, cara, que bosta, mano. O moleque vai colar aqui, vai ser um inferno, esse moleque é um demônio na minha vida. Enfim, nesse dia, mano, eu tava com o carro da minha irmã, e eu morava perto da casa dessa minha namorada, tá ligado?
Aham. Uhum.
E aí, beleza, né, mano? O moleque colou lá e tal, e eu tive que fazer uma puta cena, tive que ser falsão, tá ligado? Porque o que, que eu queria? Eu não queria parecer que eu era uma pessoa ruim, porque eu não gostava do moleque. Eu queria parecer uma pessoa que eu continuasse sendo uma pessoa boa, mesmo o moleque estando ali ou não, tá ligado? Mesmo Sim. sabendo que o moleque falou mal, eu li, mano, conversa que o moleque tinha falado mal de mim pra minha namorada, tá ligado? E eu louco pra sair com ele na mão ali, jogar o moleque de cima da laje. Aí no final, mano, que a gente tava meio amiguinho, a...
Sem se beijar. Tipo,
não, não. Eu beijei a minha namorada na época. Mas a tia da minha namorada chegou e falou assim, então, ele mora, tipo, 6 quarteirões da sua casa. Como você tá de carro, não tem como você levar ele. Eu falei assim...
Aí você falou, não.
É minha oportunidade de sair na mão com esse moleque. Na hora que ele sair do carro, eu já vou arrebentar ele, tá ligado? Aí eu peguei, mano. Eu tinha a oportunidade, juro pra você, eu tinha a oportunidade de, desses, vamos por aí, 10 quarteirões que eu ia ter que levar o moleque pra casa dele, de chegar, a hora que o moleque entrasse no carro, eu trancava todas as portas e ia esculachando ele até a casa dele.
Sim.
Só que eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu tentei parecer pra ele que eu era uma boa pessoa, tipo, acima de tudo que ele tinha me falado, tá ligado? Eu poderia ter chegado nele e falado assim, ó, é o seguinte, eu li os bagulho, se fosse hoje em dia, primeiro que se eu tivesse de carro, esse maluco não entraria no meu carro, primeiramente. Mas, tipo, se eu fosse sensato, esse moleque ia entrar no carro e ia falar, ó, é o seguinte, você é um pau no cu do caralho, eu tô com um carro a 80 por hora, eu posso abrir essa porra e jogar você pra fora do carro, só que você é um arrombado que você não tem coragem de vir falar os bagulho pra mim. Você vai falar os bagulho pra ela. Os bagulho que nem é verdade, mano. Entendeu? Então, você tá sendo um pau no cu do caralho. Aí, o que eu fiz? Cheguei no maluco. Ou então, mano, você tá ligado que eu gosto da Fê pra caralho, né? Fiquei falando os bagulho assim, tá ligado? Tipo, ou então, mano, você sabe que eu gosto dela pra caramba. Então, tipo... Porra, mano, eu não quero perder essa mina. Eu tinha, tipo, 19 anos, tá ligado?
Ah, então, moleque novo.
Molecão novo. Não, cara, tudo bem.
É tão mais fácil pensar as coisas do que fazer.
Não.
Às vezes você chega lá na hora e fica assim... Nossa, mano, mas vai dar um trabalho. Vou ter que gastar uma saliva. Sabe o que você devia ter feito? Você devia ter dirigido até a Paulista e falar pro cara assim... Mano, tá tendo promoção no Mac lá da Paulista. Vou aproveitar que eu já tô aqui. Vamos colar lá rapidão. Aí chegava lá, o cara falava assim, mano, desce lá e pega, rapidão.
Você vai embora.
Dava um cartão pra ele assim, ó. Na hora que o cara descer, você ia embora. O cara olhar o cartão da C&A, tá ligado?
É tipo um bagulhinho de candidato de prefeito,
assim,
tá
não,
ligado?
Mano, deixa sua carteira aí, porque senão eu sei que você vai querer pagar, porque eu sou muito gente boa. Não, vou comprar um lanche pra nós dois. Deixa sua carteira aqui, porque eu não quero que você pague. Você dava um cartão da C&A pro cara e ia embora.
Sim. Cara, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito isso. É que, na verdade, eu não tinha cartão da C&A e não tinha disposição naquela. Até porque, se fosse pra palista, eu tava bêbado. Pra palista. Eu tava bêbado e não ia ter condições. Mas o que eu deveria... Esse é um bagulho, assim, que eu me arrependo de não ter chegado nesse moleque e ter falado, tá ligado?
Ah, mas a vida é feita de arrependimentos.
Porque eu lembro que uma vez eu trombei esse cara numa festa... Anos depois, assim, ó, anos. Porque o cara mora aqui na quebrada e eu tá aí, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, eu trombei ele numa festa e eu, como um bom míope que sou e enxergo as coisas ruins de longe, O cara ficava olhando pra mim e comentando um bagulhinho, tipo, no ouvido do amiguinho dele. Eu falei, mano, eu vou jogar um coquetel Molotov naquela roda ali, mano. Eu quero que se foda quem pega fogo naquela bosta, tá ligado? Masculinidade frágil, cara.
Ah, mas acho que não é nem isso, mano. É, porra, o cara... Você viu mensagem do cara falando mal de você?
Sim, e tipo, eu me sentia meio foda, assim, né? Mano, de... De chegar na mina e falar assim, mano, você não tá vendo que o cara é um pau no cu, velho? Você não tá vendo que o cara é um arrombado, tá ligado? Porra, mano, presta atenção, esse maluco é um arrombado. Olha o que ele tá falando de mim pra você. Ah, mas ele é meu amigo, não sei o quê. Aí, mano, toda festa de família, esse arrombado pelo menos passava.
Se esse é seu amigo, eu quero é conhecer seus inimigos.
Os inimigos falam bem, tá ligado? Se esse é o amigo, os inimigos falam bem.
É foda. Mano, sei lá, viu? Eu não sei nem onde a gente tá mais.
Cara, eu tinha pensado num bagulho tão da hora pra falar, mas eu, foi só mijando.
Tá que tu descarga a ideia foi.
Ai, eu acho que eu lembrei. Um bagulho. É uma pergunta que eu vou te fazer, mas é meio aleatória. Eu acho que você vai me responder.
Bem-vindo,
não, mas tudo
ao solitário
bem,
surfistas.
Você tá se sentindo mais adulto por ter ido morar com a sua mina?
Puta.
É que você morou tanto tempo longe já de casa, né,
é,
mano?
É, então, eu já morei em tantas situações, mas eu acho que sim, cara, morar com a namorada é diferente.
Tipo, você tá tendo que fazer o papel de homem da casa agora real?
Nada.
É, faz uma semana, né? Faz nem uma semana.
Não, mas também nem faço questão não, tá ligado? Vou fazendo os meus aqui que nem... Chegou a mesa da sala. Aí a Carol falou assim, vamos montar? Eu falei assim, não, porque precisa de. Porque a mesa da sala é o mesmo modelo da minha mesa que eu tô usando aqui. Só que ela é maior. Aí essa mesa que eu tô, ela não veio nem com a, tipo assim, uma leve furação de onde você deveria colocar a perna.
Sim.
Tipo, aí eu fui lá, eu chamei o marido da minha mãe, ele foi lá, furou os bagulhos, colocou rapidão os pregos, beleza. Aí o pai da Carol tinha deixado as ferramentas dele aqui e a furadeira. Eu falei assim, mano. Ela falou assim, não, vamos montar? Eu falei assim, cara, não sei usar a furadeira, não vou montar.
Uhum.
Só que a mesa da sala veio com os furinhos, assim, pelo menos o começo. Então você sabia mais ou menos onde encaixar o pé e era só virar a chave. Só que pra mim era muito mais fácil furar, colocar o bagulho e só dar aquela última forçadinha pra fechar.
Uhum.
Só que a Carol quis montar na hora. E eu falei assim, não vou. Eu quero furar porque é mais fácil.
Sim.
Eu sou da lei do mínimo esforço. E aí, tipo, a Carol que montou a mesa. Eu só dei aquela última apertada ali pra terminar de prender o prego ali. Se ela tivesse feito tudo, também tava nem aí. Porque,
cara,
mano, eu não tenho essas...
Cara, essa lei muito mínimo esforço, né?
Não, eu não tenho essas pilhas, tipo assim, ah, eu sou o homem da casa, eu tenho que montar tudo.
Sim.
Irmão, se eu pudesse, eu tinha pago pra fazer a mudança inteira, tá ligado?
Sim.
O carreto pra pegar as coisas, pra levar, pra montar, pra colocar no lugar. Eu pagava um cara pra colocar minha mesa aqui na parede onde tá, pra eu não ter que fazer isso.
Sim.
Eu sou assim, mano, lei do mínimo esforço. Se eu puder pagar pra fazer, eu pago. E
não,
foda-se.
Eu sou do mesmo jeito, cara. Do
ah,
mesmo
não, mano,
jeito.
Esses caras que ficam assim, não, porque... Sou homem da casa, eu tenho que montar tudo,
não.
Fazer isso. Não, mano.
Não.
Porque eu sei que quando aparecer uma barata aqui, quem vai matar sou eu.
Ou o Ozzy, né?
É, minha mina falou que matar barata é o mínimo da minha obrigação.
É o mínimo, cara. Pelo amor
então,
de Deus.
Então, exatamente,
tipo assim,
mano.
Eu acho que quando você vê uma barata, o mínimo que a gente tem que fazer é matar.
Uhum.
Tá ligado? É o mínimo. É tipo, é uma obrigação nossa. Manja.
Exato. E, sei lá, mas eu sou desse jeito. A Carol, ela gosta de montar as coisas. Então, beleza. Se ela queria... Eu prefiro não ter montado... A mesa tá lá, toda bonitona. Mas eu prefiro não ter montado na hora. Eu, por mim, se fosse pra parafusar, por mim, tinha que primeiro furar com a furadeira pra ficar mais fácil, mas...
A Carol é produtora? Ela é produtora a esse ponto de montar o bagulho, pintar, sair pintando as coisas?
Então, ela não trampa como produtora, mas ela...
Ela é meio assim.
Tipo assim, de... Ah, não, precisa fazer as coisas, eu vou montando. Ou você só gostava de coordenar as pessoas que iam montar? Ela gosta de mandar.
Ah,
não é.
Tá. Ah, ela já...
Ela,
eu não,
ela
sou
não é que nem a mina
sou,
que trampa com a
eu
gente.
Eu sou coordenadora de arte,
é...
né? Nem diretora.
Ela não é que nem a
Carol.
A Carol aqui. A Carol. A Carol é mais mão na massa.
Mas as pessoas mão na massa, elas são mão na massa independente da profissão que elas escolhem, né? Tipo, a Carol, você vê que ela vai desmontar o motor do carro dela, tá ligado?
Ela desmontou o motor do carro dela, cara. Eu não sei nem onde fica o motor do meu carro quando eu tinha um.
Exatamente, tipo, mano, não. Ah, meu vidro parou de funcionar, então vou desmontar essa porta aqui, eu vou fazer ele funcionar de volta, tá ligado?
É, eu só sei o que era o protetor do cárter, porque uma vez eu tava no carro do amigo meu e a gente fez uma curva e o bagulho saiu rolando pela rua.
Cara, mas o protetor teve de que cárter descer e pegar. É só pra ele sair do carro.
É, a gente teve que parar o carro, voltar da ré, na hora que chegou tinha um cara com o bagulho na mão, assim, o cara loucaço, assim, ei, caiu do seu carro. Aí o amigo meu saiu, pegou, jogou no chão do banco de trás, assim, ó, depois nós coloca do lugar, vambora, e saímos pra beber.
É normal, normal, mas o protetor de cárter, ele não serve pra proteger, ele serve pra sair do carro. Só isso. É que, na real, acho que ele protege tanto que ele chega um momento que ele fala, ô, mano, na boa, não aguento mais, velho. Não aguento mais.
Com certeza.
E eu vou sair porque eu não tô aguentando, tá ligado?
Ô, eu acabei de ouvir uma janela fechando fortão aqui. Será que eu tô falando alto?
Acho que não. Acho que é coisa da sua cabeça.
Mas se tiver também, caguei.
Foda-se. Acabei de ouvir uma janela fechando fortão. Às vezes o cara, pra dentro da janela, fala... Caralho, fechei o bagulho fortão, foi sem querer, tá ligado? Pô, foi sem querer.
Não, mas na minha cabeça eu tô incomodando todo mundo. Mano, eu só não tenho canal no YouTube porque eu tenho... Você tem... pronto, achei um assunto.
Ufa!
Você tem vergonha das pessoas ao seu redor?
Tenho, cara.
Das coisas que você faz para com as pessoas ao seu redor?
Eu tenho vergonha. Eu assumi que eu preciso usar óculos full time, tá ligado?
Mas você não usa porque você tem vergonha.
Eu não uso porque eu tenho vergonha.
Mas sabe o que você pode fazer? Que nem o nosso chefe, que você não comprou um Wayfair da Ray-Ban?
Sim.
Comprou um óculos de grau Wayfair da Ray-Ban.
Não, mas eu sempre... Tipo assim, eu sempre fiz isso. Eu sempre coloquei... Eu sempre coloquei lente em óculos de escuro que eu tinha. Eu sempre coloquei. Os últimos que eu tive era não, tão vagabundo que o cara da ótica falava, mano, se eu arrancar a lente, ele vai estourar a haste, não vai dar certo.
Daria pra puxar a armação pra tirar a lente.
É, mas cara, ó, olha o nível do bagulho. Olha o nível da minha vergonha. Eu, tipo assim, quando eu tava trampando aqui, eu tava trampando de óculos. Tipo, hoje eu não tô usando aqui... Porque eu acho que a gente tá descontraído, então eu não queria usar óculos. Eu gosto de usar pra um bagulho sério. Mas foda-se,
idiota. Que motivo idiota.
Idiota, imbecil. Mas, tipo, quando eu ouvi alguém subindo... Tipo, eu tô no meu quarto, é no andar de cima, assim, no segundo andar. Quando eu vi alguém subindo, eu tirava o óculos. Logo no começo,
cara,
da quarentena.
Desse jeito, mano.
Nesse nível, cara. Minha mãe e meu pai, bicho. Que viram a porra do meu pinto, tá ligado? Como é que eu não posso ficar de óculos, mano? E aí, mano, tipo, eu meio que desencanei, assim, hoje. Tipo, porra, tô aqui trampando de óculos e tal. Tanto que a minha mãe falou esses dias assim, nossa, filho, quando você desce pra ir no banheiro e você tá sem óculos, é que eu sei que o trabalho já acabou, tá ligado? Então, tipo, eu meio que já foda-se, já legalizei. Então, cara, é melhor, mano. É que eu acho que esse bagulho, eu com óculos, rola uma parada de autoestima. Eu não me acho... bonito sem óculos, imagina de óculos, sim. Tá ligado?
Eu lembro que quando eu tava na quarta série, eu usei óculos. É, a minha mina fez uma cara de, o quê? Então, quando eu tava na quarta
não
série...
Não faz sentido.
Então, eu usei óculos, sei lá, mano, uma vez eu tava olhando pra lousa, a luz embaçou tudo, só que era do pessoal do fundão, né? Aí eu fui no... Como é que chama o cara do... No oculista?
Oftalmo.
Oftalmo, é... Você vai no oftalmo antes.
Não, é o oftalmo.
É, a minha mina vai ter que virar integrante, porque o pessoal não vai entender que eu tô conversando com ela. Que...
A Carol, ela vai ser tipo... Quem acompanha o Flow vai saber que tipo a Carol vai ter que ter um microfone pra ela e ela vai ligar no momento em que ela vai falar, tá ligado? Ela vai ser tipo o nosso Gian.
É verdade. E aí, mano, eu tava lá no fui no oftalmo e aí eu fiquei... Sei lá, eu acho que na verdade no oftalmo eu fui burro e eu esqueci que o W chamava W e o Y chamava Y.
Ah, mas tava na quarta série também, né?
Tava na quarta série, tava aprendendo a ler ainda, né?
Já deveria ter aprendido, mas tudo bem.
Aí eu acho que isso também. Com o meu relato da lousa ter embaçado e eu ter sido lento, lerdo pra ler as letras, acho que o cara falou assim: é, precisa de óculos mesmo.
Sim.
Porque eu errei nas letras pequenininha, tá ligado? Aí juntou com a minha história de da lousa lá longe.
Uhum.
Não sei nem se faz sentido, mas ok. E aí eu fiquei usando óculos, tipo, usei óculos por, sei lá, 2 meses, tá ligado?
Só isso.
E assim, eu lembro que eu demorei uma semana pra colocar o óculos na aula. Porque, mano, eu era o cara, eu era o moleque que... Eu sofri bullying no comecinho da escola. Todo mundo me zoava porque eu era grandão e magrelo.
Uhum.
Aí uma hora eu percebi, porra, eu sou maior que todo mundo aqui. Aí eu comecei a ser o cara que fazia bullying.
Cara, eu enxergo muito você assim, de ser um pau no cu do caralho.
Não, eu, mano, depois que eu descobri que eu era mais forte que todo mundo, cara, nada mais me segurava ali.
Sim.
E depois que eu bati no moleque que bati em todo mundo, aí fodeu.
Mas isso é um herói do caralho.
Não,
você
sim,
foi herói.
Mas é aquela frase do Batman, né? Ou você morre herói ou vive o suficiente pra virar o vilão.
É, verdade.
E eu vivi o suficiente pra virar o vilão.
I'm a Joker. Mas o... Cara, eu... A primeira vez que eu me liguei que eu tinha que usar óculos mesmo... Assim, desde o terceiro ano eu já sabia que eu precisava usar óculos, tá ligado? Porque eu ficava uhum. nessa brincadeira. Ah, não vou anotar o que tá na lousa, mas... Eu pego aí seu caderno, tá ligado? Pagando de malandrão. Eu pego aí seu caderno, demorou. Aí pegava. Só que eu não enxergava que tava na lousa, tá ligado? E isso, tipo, 2011. Caralho, estamos em 2020. Quase 10 anos dessa porra. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu não precisava usar óculos porque eu não precisava enxergar nada muito de longe. Porém, eu já tava fazendo... Eu tava tirando minha habilitação. Então, na habilitação, amigo, não tem... É poucas ideias. Você tá enxergando isso? Não. Então, cola de óculos que é isso. Tá ligado? Se não, você se fode, cara.
Ainda mais que você trampava, tipo, na frente de um computador, né?
É.
O dia inteiro. Isso Sim. também já isso. não ajuda muito.
É, não. Hoje em dia, todo mundo tem que usar óculos, tá ligado? Todo mundo. Porque...
É, então, mais cedo ou mais tarde vem.
É, mais cedo ou mais tarde vem. Mano, meu veio com 20 anos, vai. 20 e poucos anos. Mas aí eu, mano, me peguei muito de não usar porque eu não me achava bonito, nem um óculos. E, mano, o primeiro exame de vista que eu fui fazer foi pela empresa. Eu trabalhava num lugar que eles vendiam óculos, faziam óculos, até óculos de grau mesmo. Quando eu fui fazer o bagulho, o cara fez um óculos pra mim de astigmatismo. Astigmatismo é quem não enxerga de perto e nem de longe. Tá ligado? Entendi. Só que de perto, irmão, eu enxergo tranquilamente. O meu problema é de longe, tá ligado? Às vezes, não tão longe, não tão longe, mas de perto eu enxergo tranquilamente.
O Lucas é assim, a gente tá sentado na mesa do bar, aí eu viro e falo assim, ó lá quem tá vindo. O Lucas nem olha. Ele espera chegar e cumprimentar ele, porque ele não vai enxergar, então...
Imbecil, foda-se. Cara. E teve uma época que eu usei lente, cara, e era muito bom pra mim, porque eu me achava bonito e tava tudo bem, tá ligado? Mas foda-se também, foda-se. Mas nesse caso que eu queria falar era, o cara, eu fiz um óculos pra pessoa que tem astigmatismo. E astigmatismo é esse bagulho. Você não enxerga de longe nem de perto. Você não enxerga porra nenhuma, tá ligado? É. Você é quase cego. Você não é cego porque as coisas estão borradas na tua frente. E, mano, eu ficava muito frustrado porque de óculos eu não conseguia enxergar as coisas direito, tá ligado?
Aham. Uhum.
E aí a minha mãe pegou o bagulho uma época assim, tipo, mano, eu ficava frustrado mesmo, eu não conseguia enxergar os bagulhos, aí minha mãe pegou o bagulho e falou assim, não, isso aqui tá absurdamente errado, cara, isso aqui não é possível que você seja desse jeito, porque se você fosse desse jeito, com 6 anos de idade, você não tava enxergando porra nenhuma já, e aí você tava usando esse grau, tá ligado, de astigmatismo. Aí o cara da empresa que eu trabalhava, que era indicado para todos os clientes da empresa ir lá, fez o meu exame errado, tá ligado? Aí eu falei, mano, nesse cara eu não volto nunca mais. Aí depois eu fui me ligar, cara, sabe quanto o cara tinha falado para mim que eu tinha 2 graus de astigmatismo no olho esquerdo e 1,5 no olho direito. Sabe quanto eu tenho de astigmatismo? Eu tenho 0,25 no olho esquerdo, que é absurdo, é nada, tá ligado?
Nada, sim, é. Você tá no zero.
É tipo assim, é zero, tipo 0,25.
Era minhas notas em matemática.
É tipo, é pouquíssimo, cara. É, de astigmatismo. Normalmente, quem tem miopia sempre tem um pouquinho de astigmatismo, tá ligado?
Uhum.
Mas é um pouquinho em algum dos olhos e alguma coisa assim. O cara colocou um óculos pra eu usar com 2 de astigmatismo e 1,5. Os 2 astigmatismo, caralho, mano. Bicho. Eu falei, eu sou cego e não sei.
E pior que o tempo que você usou isso daí deve ter piorado.
Exatamente, exatamente. E assim, é eu forcei, pelo menos eu tentei, eu forcei a usar uns 2 meses, tá ligado? Caralho. Aí depois eu parei de usar o óculos, aí eu consegui usar lente, assim, lente de contato, uhum. Consegui usar um tempo. Depois desencanei de lente também, porque ela irrita muito o olho, você tem que ficar pingando colírio. Aí depois, mano, eu peguei o óculos aqui e hoje em dia eu coloco óculos e eu falo, caralho, até que eu fico bonitinho. É um óculos, um modelo que eu gosto.
Ah, então. Eu lembro. O que eu usava é aquele, tá ligado, fininho, que, né? Só aquele negocinho pra segurar a lente fininho. Sim. Mas, porra, eu tava na quarta série. Mas voltando, tipo, eu lembro que eu demorei uma semana pra tirar o óculos da caixa. E aí eu ficava usando só dentro da sala. Eu pedia pra ir no banheiro ou tomar água. Eu tirava o óculos e saía. Pra ninguém fora da minha sala saber que eu usava óculos.
Sim.
Até um dia que eu saí sem perceber, com óculos na cara. Aí uma menina de outra sala me parou no corredor e falou assim, se usa óculos? Aí eu gelei e falei assim, puta, fudeu.
Caralho, fudeu. Eu tô com óculos acabou, na cara. Acabou com o meu segredo.
Aí eu virei e falei assim, né, eu tô usando. Ela falou assim, ah, que legal. E foi embora, tá ligado?
E pronto, né?
É, aí eu tomei água e falei assim, puta que pariu. Só que aí minha visão começou a embaçar com óculos, porque eu não... Eu acho que eu enxergo mais... Muito bem, tipo, tenho bom... Eu acho que eu enxergo acima do bom, porque... Às vezes eu consigo.
Às vezes eu consigo ler espírito.
mas às vezes eu consigo enxergar umas coisas longe pra caralho, tá ligado?
Tipo, sim. Falando,
porra, né? Eu lembro quando eu pegava busão pra voltar do trampo e os busão lá na casa do caralho. Longe pra cacete.
E você já sabia.
Aí eu dava aquela forçadinha e falava assim, tá laranjinha ali do lado, é o nosso. Aí tinha uma mulher da cantina que... Cantina, né, na faculdade, a mulher trabalhava na cantina. O moleque trampava lá nos bagulhinhos de salgado lá. Falou assim, é o nosso lá em cima. Ela ficou assim, mas como assim, moço? Lá tá lá longe ainda? Falei assim, não, pode confiar, vamos lá pra frente que ele vai parar lá. E, mano, enxergava os bagulhos.
Caralho, bicho.
Mas assim, voltando lá atrás, de onde tudo isso começou, eu tenho umas vergonhas de fazer as coisas, cara, que é tipo...
Mano, deixa eu só ir pegar uma breja antes da gente entrar nesse.
Opa, não, vai lá.
Tá. Segura, pelo amor de Deus, não esquece esse assunto.
Não esqueço. Porra, cara, eu tô numa quest pra achar uma cadeira, velho, pra esse home office que eu não sei quando que vai acabar, cara.
Pega uma cadeira legal, mano. Que essa aqui que eu dou, ela é baixa.
Eu tô nas moral, assim, de gastar 1.000 pra comprar uma cadeira.
Ah, sim. Mas vai durar a vida.
Vai durar a vida.
Pelo menos...
Tá ligado? Aquelas cadeiras gamer que vem com almofadinha pra lombar e pra cabeça.
Sim, é isso, mano.
Domingão eu vou...
150 nessa porra.
Domingão eu vou sei lá onde, cara. Eu vou sair sentando em todas as cadeiras que tiver lá.
Eu acho que a cadeira gamer é a melhor que tem ainda.
Então. Eu tenho uma cadeira que chama Presidente. E ela tem mais ajustes. E aí eu vou dar uma olhada nessa porra aí também.
Talvez não precisa ser uma cadeira gamer, tá ligado? Você vai pagar 1.000 reais. Mas uma cadeira de tipo...
Mano, se tiver...
conto.
Então. Tô pensando.
Que aquelas que regula o braço aqui, tá ligado?
Eu tava num site hoje, aí eu vi uma cadeira, já que eu tava rodando, né? Tipo, subi no site. Aí, mano, uma cadeira assim, simplona no desenho, mas ela tinha todos os negócios. Falei assim, caralho, que cadeira da hora, né? Deve ser mó boa. Joguei, dei mais uma descidinha pra baixo, 27 mil reais.
Como assim?
Promoção, mano, de Black Friday, 27 mil reais.
Mano, não. Não,
ela estava com desconto.
Erraram zero, viado.
Não, mano, ela estava com desconto de R$ 2.600.
Mano, é mentira isso. É mentira isso, cara.
E assim, eu procurei bastante, cara. Eu vi umas cadeiras que custavam 30 mil. Só que assim, mano, parecia a cadeira da comandante da Enterprise. É. dava pra se ligar e pegar aí o avião invisível da Mulher Maravilha, aquela cadeira era o assento.
Você se sente mais confortável, tá ligado? Pra fazer seu trabalho, tá ligado?
Mano, eu vi uma que ela tinha no encosto inteiro, ela tinha 8 ajustes no encosto. Então você podia ajustar cada encosto pra cada parte das suas costas pra ficar do jeito que você queria.
Caralho.
R$30 mil.
30 assim, mil?
R$30 mil. Que eram 8 encostos nas costas, mas ela jogava o banco pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, encosto do braço, subia, descia, aquela basezinha do, onde você coloca o braço, ela ia pra um lado, pro outro. Mano, 1 milhão de ajustes, você deixa a cadeira do jeito que você quiser. Você
tá brincando,
mas custava R$30 mil.
Não, R$30 mil você compra o carro, né?
É, exato.
Você compra dois, dependendo, você compra dois.
Você compra um carro, tira o banco do carro e coloca aqui pra fazer o home office. Então, o negócio da vergonha. Eu tinha vergonha num nível de, tipo assim, achar que o vizinho ia ouvir eu falando e aí eu não fazia o que eu queria fazer, tá ligado? Ah, não, vou fazer um vídeo aqui. Vou fazer um canal no YouTube, foda-se.
Mas você já tinha, tipo, quantos anos?
Já tava na faculdade já, mano. Isso daí eu tenho até hoje. Eu tô me sentindo o maior vencedor de estar falando um monte de bosta aqui. Eu sei.
Porra,
que os caras estão
ouvindo. Isso aqui é a nossa sessão de terapia.
Uhum.
Terapinga, essa é a nossa terapinga. Terça e quinta.
É, então, mano, tipo, eu ficava... Mano, eu nunca comecei a fazer nada pra internet, sério. Eu, tipo, teve uma vez que eu fiz um canal, que a Carol fica puta até hoje, que eu não tenho o vídeo salvo. Que lembra que eu postei no meu Instagram? Eu... A música do AC/DC e eu ficava pulando de um lado pro outro conforme a música.
Sim, adorei esse aquilo... vídeo.
Então, aquilo lá era 15 segundos de um vídeo de 8 minutos. Que tipo assim,
sim,
com 1 milhão de coisas. E eu, na hora que eu fiz aquele vídeo, eu falei assim, mano, eu vou levar a sério, eu vou fazer um vídeo por semana. Mas daí eu saí do trampo, mano, em casa, eu não conseguia fazer nada por vergonha. Vergonha de, tipo, de gente que eu nem sabia se tava ouvindo ou não, ou conseguia ouvir.
Cara, eu, por muito tempo, eu tive vergonha e pensando assim agora, eu não lembro qual foi o momento, quando criança eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, uhum. Em algum momento eu perdi isso e eu não me liguei por quê, tá ligado? E eu perdi real, assim, eu perdi real. Hoje em dia, acho que se eu tiver que lidar com uma situação que eu não tô esperando, tipo, primeiro que eu já não espero nenhuma situação. Mas antigamente era tipo assim, porra, minha mãe pedia pra eu ir no mercadinho comprar tal coisa. Era uma ansiedade imensa, tá ligado? Tipo, eu não posso, pelo amor de Deus, se ela falar isso, olha, o troco é tanto e não sei o que, não sei o que. Beleza, eu era criança. Porém, cara, eu lembro de ter essa ansiedade com 17 anos, tá ligado?
Uhum.
Que eu já tava mais velho e já tinha então, 3º ano do ensino médio. Mas eu não sei em que momento, cara. Eu lembro até, tipo... Eu já tocava violão nessa época, mas eu não cantava. Eu não cantava. Eu acho que mano, muito bagulho... Sabe o que foi que me botou pra fora, assim? A porra da cerveja, mano. Tipo, beber me deixou mais... Tipo, foda-se pra sempre. Porque assim, eu bebia, num dia eu tava muito engraçado... No outro dia eu não podia estar sério. Eu tinha que continuar meio engraçado, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu tinha que... Tipo, porra, num dia eu tava engraçado pra caralho e todo mundo falando, porra, ele é muito engraçado e isso e aquilo. E no outro dia eu não podia estar muito sério. Eu tinha que também estar engraçado. Então, eu meio que fui deixando isso levar. Chegou um momento que eu sou eu, tá ligado? Mano, tem uma galera que me chama, fala que eu sou arroz de festa. É foda-se, tá ligado? É... Qualquer pessoa que vier trocar ideia comigo, eu vou trocar ideia.
A Carol chama de Miss Simpatia.
Miss Simpatia, eu sou Miss Simpatia pra caralho. Pra caralho. E,
mano, pra você ter noção, eu... Quando eu tinha carro, acontece muito... Porque tem muita gente de Mogi Mirim aqui em São Paulo. E acontece muito o bagulho de carona. Tem grupo no Facebook de carona. Você pode fechar carona com quem você conhece e tal. E é tipo assim, é fechado, 30 conto por pessoa, você lota o carro se você quiser e vai embora. Se você colocar duas pessoas, você pagou o pedágio. Se você colocar três, você pagou o pedágio de gasolina. Se você lotar o carro, você ainda ganha uma grana. Né? Tudo depende do carro que você tem, né? Mas a base é meio que essa. E quando você fecha, tipo, a pessoa, você leva uma pessoa embora pra Mogi, a pessoa curte, tipo, você não um retardado dirigindo, ela já vira e fala assim, ah, na volta, você volta que dia? Domingo. Ah, então, beleza, vou voltar com você. E de repente você fecha todo final de semana, você tem gente pra levar embora e, mano, você para de gastar dinheiro pra ir e voltar. Eu não levava as pessoas, eu não dava carona porque eu queria ouvir a música que eu quisesse. Porque eu tinha vergonha nesse nível, tá ligado?
Ah, mas eu não sei se é muito vergonha, Rafa, porque eu acho que rola um bagulho desse comigo, mano, do tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar com as outras pessoas, mas quando eu quero. Quando eu não quero, eu sou um pau no cu e eu quero ficar sozinho e eu fico sozinho, tá ligado?
Então, não, mas assim, é tipo, eu já dei carona algumas vezes e eu ficava meio tipo, ah, o que vocês querem ouvir e tal, né? E ficava indo, o meu irmão é tipo assim, meu irmão tá levando o carro cheio de mulher e tipo assim, só as minas delicadinhas assim.
Tá tocando Dead Fish.
É, tocando Dead Fish, meu irmão tô ouvindo Slayer e foda-se, tá ligado?
Sim.
Ele não tá nem aí. Ah, mas ele, tipo, as minas estão me pagando pra eu levá-las embora e elas vão ouvir Slayer o caminho inteiro se eu quiser.
Sim.
Às vezes ele me fala assim, ah, beleza, vou ouvir um Fresno, vou ouvir um... Às vezes eu vou...
Sei lá, vamos colocar numa rádio, né? Vamos colocar, tipo, na 89, que vai tocar uns bagulho mais...
É, então, mas não, mano. Pô, a maioria das vezes eu ouvi... Já ouviu o Project 46?
Sim, tô ligado o que é.
Então, o meu irmão, as minas... Desse tamanho, assim, ó, no banco de trás, assim, ó, delicadinha lá, e os caras... E é por isso que o Brasil é uma merda!
Mas eu confio muito mais no cara que tá ouvindo o Project 46 do que o cara que tá ouvindo o Gustavo Lima e puxando assunto com as minas pra levar pra um bagulho nada a ver.
Não, isso, né? Com certeza, isso com certeza.
Mas, não, eu entendo até... Eu entendo teu lado, eu entendo teu lado, pra caralho.
Eu lembro que uma vez eu levei um cara pra Mogi e eu queria ouvir podcast. Só que eu queria ouvir um episódio novo, só que eu fiquei meio tipo, puta, esse episódio foi uma bosta, o cara vai ficar aqui quase 1h40 ouvindo um negócio. Aí eu ouvi um podcast que eu já tinha ouvido e eu sabia que era muito bom. E eu reouvi o episódio.
Caralho.
Pra agradar o cara, tá ligado? Eu falei, puta, mano, eu sou muito babaca, mas eu não consigo, velho.
Qual que foi esse episódio muito bom? Foi o nosso episódio de um ano que você ouviu, não, que é o nosso episódio 43, tá ligado? Começa...
É, começa o maior jabá. Pior que não era nem o nosso, porque a gente nem se conhecia ainda.
Não, mas o... Eu entendo um pouco disso. Só que eu sou... exageradamente forçado em tentar fazer amizade se eu tiver que ficar num bagulho muito longo, tá ligado?
Uhum.
Tipo, vamos supor, ah, porra, tem que ir pra um lugar desse. Eu espero que eu pegue carona com uma pessoa que também fala absurdamente igual eu. Entendeu?
Tipo, eu já não curto muito.
Teve uma amiga uma vez me marcou num bagulho que era tipo assim, a pessoa antes de pegar o Uber. Hoje eu tô sem paciência, eu não vou falar com ninguém. Aí na hora que entra no Uber. Beleza, seu Antônio, muito obrigado. Dá um... Abençoa seu filho lá que vai fazer o vestibular. Tá ligado? Você começa a trocar ideia com a pessoa do Uber. Bicho, se eu tiver que dar aqui no mercado ali, que é não dá 1 quilômetro, eu vou saber da vida do cara e o cara vai saber da minha vida, porque eu sou desse jeito, tá ligado? Eu sou, igual a Carol fala, Miss Universo, né? Como é que é?
Miss Simpatia.
Eu sou Miss Simpatia pra caralho. E, mano, não adianta. Pode ficar bravo porque acha que eu sou forçado assim. Não é, mano. Eu só sou assim, tá ligado?
É, mano. Sim, não. Com certeza. A Carol também fala que eu sou, mas eu... Mano, tem coisa que... Tem situações que...
Se você puder evitar, você evita.
Sim, mano. Já pensei em não dar 5 estrelas pra motorista porque ele foi o caminho inteiro falando comigo. E eu só queria ficar de boa.
É sério isso? É sério?
Não, eu dei as 5 estrelas, mas já falei assim, puta, mano, eu só queria ficar de boa. Não queria estar trocando ideia.
Não, eu já cheguei no... Eu já entrei no...
Mas também já teve vez que eu fiquei entre os dois bancos, assim, ó, conversando com o cara. E falando, Marília Mendonça é muito bom.
Uma vez, um bagulho que eu fiz, e foi esse ano, aliás. Eu... Fiz mó corre pra pegar um Uber assim e tal. Eu, meu cartão tava passando, tive que pegar dinheiro, tá ligado? Foi mó corre. Aí eu entrei no carro de um cara e a gente começou a trocar ideia. Começou a trocar ideia e tal, não sei o quê. E o cara começou a falar de uns caras que ele pegava. E eu comecei a falar de umas minas que eu tava enroscado. Eu falei assim, irmão, posso ir no banco da frente? Ele falou, pode. Aí ele falou assim, na hora que eu parar no farol, eu abro a porta. Eu já tava pulando pra dentro de dentro do carro pro banco da frente, assim. Ele falou, ah, então beleza. Então beleza, já que você sentou aqui, então beleza. Aí, tipo, a gente indo, seguindo o caminho e tal. Eu falei, mano, é muito problema se você parar aqui pra eu pegar uma cerveja? Ele falou, não, cara, se você tomar na moralzinha, não derrubar no carro, é tranquilo. Mano, fomos trocando maior ideia. E ele falando, mano, o boyzinho que eu tô pegando, o cara é zoado, enroscado. Eu falei, mano, você é louco, mano. Tira o pé desse maluco aí, velho. Vai viver sua vida. Ah, não, mas eu não sou daqui, eu sou do interior. Eu falei, não, tô ligado. Tô ligado, mas... Mano, trocamos uma ideia absurda, tá ligado? Absurda.
Que da hora.
E eu, tipo, também... fiquei incomodado. Falei, mano, eu tô no banco de trás. Eu não quero estar no banco de trás. Tô trocando uma ideia com o motorista, eu vou pro banco da frente, velho.
Sim. Não, eu nunca fui no banco da frente porque eu não sei, não consigo.
Teve um...
A não ser que, tipo, se for eu e motorista, eu fico lá atrás que... Motorista. Dá da vida.
Teve um pau no cu uma vez, eu tava voltando da casa da minha ex, e aí eu ia entrar no banco de trás e o cara falou assim, ô irmão, entra no banco da frente que aqui não é táxi não. Aí eu, beleza, entrei no banco da frente, sentei e tal. Aí, tipo... Antes de chegar na minha rua, o cara subiu, tipo, o cara foi trocando umas ideias mó nada a ver. Bolsonaro, os bagulho, eu não querendo falar nada, tá ligado? Da casa da minha ex pra cá, era 10 minutos. Aí o cara veio falando os bagulho, eu falei, mano, eu só quero chegar em casa, é domingo, pelo amor de Deus. O cara parou antes da rua e falou assim, mano, tem problema se eu te deixar aqui? Aí eu falei assim, tem, mano, tem problema se ele me deixar aqui. Aí o cara abriu a porta, o cara esticou o braço, abriu a porta pra mim, assim... Falou, porra, mano, porque tem uma chamada aqui embaixo. Aí, tipo, eu naquela... Tá ligado? Naquele bagulho, eu saí do carro. Nisso que eu saí do carro, eu já liguei pra minha ex e falou, mano, dá menos 2 estrelas pra esse arrombado, tá ligado? Porque, não, mano, negócio... o cara foi escroto, eu tô na rua andando. Tipo, a mina tinha pagado um Uber pra mim e falou, mano, tô na rua andando porque o filho da puta me deixou aqui. Desgraçado do caralho.
Teve uma vez que eu... Eu pedi um táxi, né, um 99 pra ir pro trampo, e aí o cara parou na rua, tipo, na rua do lado. Só que o que que ele não sabia? E eu falou assim, tô deixando um passageiro e já tô indo aí te pegar. E aí eu vi onde tava o táxi dele, né, falei assim, beleza. Falei assim, o cara tá ali? O que ele não sabia, eu morava num prédio e eu conseguia ver onde ele tinha parado.
Ah, eu lembro dessa história.
Aí eu olhei pro maluco lá paradão, da hora que eu levantei, o cara fumando um cigarro, de boa, fumando um cigarrinho e tal. Aí passou um morador de rua ali, o cara pediu um cigarro, ele deu um cigarro que ele tava fumando pro cara. Trocou uma ideia com o morador de rua, entrou no táxi e veio buscar. Aí obviamente, eu demorei um pouco pra descer. Aí eu desci, o cara falou assim, mano, desculpa aí, o cartão do cara não tava passando. Ele falou, deu alguma miguezão assim. Falei, é foda, né? E aí o cara pegou, só que, mano, o cara era muito gente boa, tá ligado?
Sim, sim.
Mas eu falei assim, que filha da puta, mano. O cara, paradão ali, uma fuma do cigarro, do mó migué que tava com o passageiro. Teve uma vez que eu peguei o 99 e o cara, fui do trampo pra casa. E aí, mano, não sei, eu acho que eu tava numa época, o meu cartão do banco tinha falhado, eu tava com aquele cartão que eles mandam pra você poder usar.
Provisório.
Chega o novo, o provisório. Só que o provisório não tem chip, então é só no... Eu tive que ir até o ponto de táxi pra ver se algum taxista tinha a maquininha que passava o cartão, né, sem chip. E aí, mano, acho que eu tava bêbado, provavelmente, eu não soube explicar muito bem onde eu morava. E aí eu fui falando pro cara e a gente foi chegando, na hora que a gente chegou, a gente foi pro Marroco, o cara tinha que passar na rua de baixo de casa, que na minha rua seria contramão, dar volta no quarteirão e parar. E na rua de baixo, no quarteirão da frente, tinha uma favelinha. Aí o cara falou assim, porra, por que você não falou que você morava aqui perto da favelinha, que não sei o quê? Eu falei, ah, mano, eu não sei o quão famoso é isso daqui. Eu posso estudar a favelinha de referência ou você vai querer me trazer aqui achando que eu moro, sei lá, na quebrada? Se bem que não, né? Vila Mariana, acho que é de boa, né? E aí o cara falou assim, não, mano, oxe, eu trago direto uns playboy aqui, os caras falam que tem uma maconha boa aí. Assim, olha.
Ah, bicho, eu não sou um desses, não.
Não sei, né, se você tá falando, agora eu entendo porque que o cara não, o cara que mora no meu apartamento não quer sair de lá nem fudendo.
O cara desce duas ruas, ele já pega um baseadinho ali. Caralho, bicho.
Ainda tem a ESPM ali em cima, só os playboyzada fazendo o jornalismo.
Porra, ali é foda. Ali é foda.
Com certeza, cara. Então, amiguinhos, vamos fechar esse episódio por aqui. Então, muito obrigado. Aquele abraço, beijo, falou e tchau. E até semana que vem.
Tchau, pessoal. Não esquece que semana que vem tem episódio todo dia. Não deixe de ouvir, porque a gente faz isso com toda a vontade do mundo, eu acho. Então, beijo. Tchau. Você quer falar alguma coisa mais?
Eu quero falar que, mano, eu tinha esquecido de novo que semana que vem é episódio todo
semana
dia.
Semana que vem é episódio todo dia.
E agora que você me lembrou, eu me arrependi, porque eu sei que fui eu que joguei essa ideia.
Foi
porque eu
você.
Sempre quero fazer as coisas todo dia.
Exatamente. E
lembra
e
que eu falei pra você? Lá em março, eu falei assim, mano, vamos fazer episódio todo dia enquanto a gente estiver de quarentena. Vai ser rapidão. Eu falei, eu acho que eu devo ter falado assim, mano, duas semaninhas de quarentena e episódio todo dia. Tamo aí, 8 meses.
8 meses.
Quase 9.
Imagina se a gente tivesse... Mano, não, já tinha acabado o podcast.
Não, a gente fizesse tinha todo cansado dia, a gente de fazer, mano.
Tinha acabado, mano. Tinha acabado. De olha verdade.
Mano, todo mundo... Todas as pessoas de março pra cá, elas cresceram muito como pessoas. Elas lembram ali do dia 13... Todo mundo saia mais ou menos ali no dia 13 de março.
Sim.
Segunda semana de março, todo mundo foi indo pra home office depois disso. E todo mundo achava que ia ser uma semaninha, duas.
É.
Estávamos totalmente enganados.
Fomos ingênuos, né?
Fomos. Mas é isso. Semana que vem, episódio todo dia, de segunda a sábado.
Exatamente, meu povo. Por favor, não deixe de ouvir. Mande pros amiguinhos. Compartilhe o nosso perfil do Instagram, que é @solitariosurfistas. Solitária no singular, surfistas no plural. Então, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. E tchau.
Tchau.